Bom, dando sequência ao nosso especial sobre 50 anos do golpe militar, já entrevistamos o professor Reinaldo Martins. Agora vamos entrevistar a professora Lídia Maria de Mello, que também participou do programa Urbanidades na TV. A professora Lídia, que é jornalista, é mestre em comunicação, professora aqui da Universidade Católica de Santos. Tudo bom, professora?
Tudo bem.
Bom, a gente falou um pouco no programa sobre, contextualizou um pouco o golpe militar, né? Falou um pouco sobre o seu livro, mas vamos fazer uma abordagem um pouco diferente no agora no podcast. Vamos tratar mais da sua vida enquanto criança naquela época da ditadura, quando seu pai foi preso, enfim. Como que era? Como que a Lídia criança enxergava aquele momento?
Ah, foi um momento bastante assustador, porque de repente a gente vivia uma vida normal. Meu pai era diretor de um sindicato e nós estudávamos na escola lá no Sindicato dos Operários Portuários. Eu digo nós, eu e minha irmã mais velha. A minha irmã mais nova era bebê e vivíamos uma vida tranquila. E de repente, um dia, meu pai não voltou para casa à noite e no dia seguinte, nós soubemos, ele foi preso. Foi justamente o dia do golpe militar, no dia 1º de abril de 64. E a partir daí, mesmo sendo crianças, nós acompanhamos de perto o que estava acontecendo, não é? Então, nós sabíamos que nosso pai tinha sido preso, ele foi preso no DOPS, e depois ele foi preso no Raul Soares, no navio presídio. E acompanhávamos tudo porque não dava para esconder o que estava acontecendo. Fomos até o navio Raul Soares, e isso foi uma cena assim, marcante também, porque os presos ficavam num salão que devia ser o salão de festa do navio, quando ou de jantar, quando o navio transportava passageiros, né? Esse navio transportou passageiros. Então, era um salão grande, e esse salão, os presos tinham algumas mesas grandes, e os presos ficavam sentados de um lado e as famílias do outro, em frente a eles. As famílias, as mulheres, os filhos, né? Os parentes. E havia policiais militares, que eram, na época, era a Polícia Marítima. Eles usavam roupa de mescla azul e eles ficavam com metralhadoras, né, ali tomando conta, né?
Nossa.
Então, assim, houve um momento, por exemplo, quando nós viemos do cais, pegamos uma lancha da Marinha que nos levou até lá e atracou, ficava um atracadouro, e nós subimos no navio e para uma escada. Eu tinha muito medo, eu sempre tive medo de barco, de mar, assim, de andar no mar, de balanço, assim. Então, aquilo já era uma coisa que eu tinha medo, normalmente. E depois de ver aquela situação, então aquilo me marcou bastante, essa impressão daquela visita. E também isso de ficar naquela situação muito formal. E eu fiquei com dor de cabeça, reclamei de dor de cabeça, falei para o meu pai que estava com dor de cabeça, acho que fiquei tensa. E aí ele chamou um policial e pediu um comprimido. E eles me deram um comprimido cor-de-rosa, pequenininho. E naquela época eu tinha um melhoral infantil, que era cor-de-rosa. Então eu suponho que fosse melhoral infantil. E depois eu pedi para ir ao banheiro. Quer dizer, eu devia estar bastante inquieta, né, com aquilo. E aí minha tia, que também estava conosco, me acompanhou. E esse banheiro era um lugar imundo. Era tão imundo que um policial foi na frente e ele forrou todo de papel o banheiro, sabe, de papel higiênico, o assento, nada. Então, assim, é uma coisa que eu me lembro bem. E aí, o que mostra que acho que até ele ficou constrangido,
Não,
né,
com
das
certeza.
condições que tinham, né, ali, né? Então, ainda mais assim, era uma menina, né? E a minha tia que me acompanhou. E eu tenho certeza que ele ficou constrangido, né? Claro, naquele momento eu não identificaria essa palavra. Mas eu lembro que ele foi à frente, ele teve toda essa preocupação de tentar melhorar a aparência daquilo e não conseguiu. Era uma coisa muito tensa. E também nós tínhamos, assim, a minha mãe sempre orientava a gente para ter cuidado com o que a gente falava na escola, quando falava fora de casa. Então nós não contávamos para muita gente o que estava acontecendo. A gente sabia diferenciar o que a gente podia falar, o que não podia. Então nós fomos crescendo assim, e era sempre isso: toma cuidado com o que vocês falam. Então, mesmo depois que meu pai foi solto, em outro período, que a gente já não estava lá no sindicato, já em outra escola, e ela falava sempre isso. E aí nós comentávamos em casa o que se falava na escola. Aí meu pai nos explicava, às vezes, que aquela versão daquela situação não era exatamente aquilo, ele explicava outro. E a minha mãe sempre insistia, cuidado com o que vocês falam, cuidado com o que vocês falam. Porque era perigoso, né? Você, uhum. O que você podia falar, alguma coisa podia ser perigosa. Então, a gente tinha muito esse cuidado. Então, a gente cresceu sabendo o que estava acontecendo, né?
Entendi. Então, no primeiro momento teve todo aquele impacto, né, da imagem de ver o seu pai no navio, no Raul Soares, todas aquelas, os policiais com metralhador, enfim, diversas imagens que, na verdade, acabam marcando demais a qualquer pessoa, e principalmente uma criança, assim, na sua idade já vê aquele tipo de imagem e tá hoje em dia tão claro na sua mente, né? Então, com certeza foi bastante impactante. E isso acabou, de certa forma, refletindo na sua educação, né? No convívio familiar, exatamente, você falando pra sua mãe, dizendo para tomar cuidado, enfim... como é que foi essa parte da educação na sua época no colégio, né? O que se ensinava naquela época? O que a senhora trouxe daquela época?
Então, em relação a valores, foi um período em que você na escola implantaram, com o tempo implantaram em disciplinas como educação moral e cívica, organização social e política, né, que era o SPB, Organização Social e Política Brasileira. E aí tinha alguns conteúdos que eram para ser estudados. Então, veja, hoje a gente tem um jogo de futebol ou uma solenidade, a gente ouve um hino nacional, a gente se emociona de ver, enfim, todo mundo canta o hino nacional, é um símbolo para nós. Mas durante o período da ditadura, eles se apossaram tanto dos símbolos nacionais que houve um período em que as pessoas sentiam um pouco de vergonha de cantar o hino, de segurar a bandeira do Brasil. A bandeira simbolizava, estava muito ligada com a ditadura. Eles se apossaram muito dos símbolos nacionais. Claro, a gente não tinha tanto essa noção como eu estou falando desse jeito. Sim. Mas a gente tinha, assim, tinha um pouco de vergonha de usar a bandeira. Não como hoje a gente põe a bandeira, veste, quando tem jogo, quando alguma coisa assim, alguma solenidade, você usa a bandeira. Eu tenho um selinho, um colante da bandeira no meu carro, porque eu acho uma bandeira bonita. Mas durante a ditadura, a gente tinha um pouco isso, porque eles se apossaram dos símbolos que eram nossos, na verdade. Então, havia isso. E a gente tinha, e também era sempre aquilo, era comunista, cuidado com o comunismo, era uma coisa muito, muito marcante isso, então, que era o comunismo. Então, mas aí a gente tinha isso, em casa a gente tinha outra versão. Então a gente sabia diferenciar. Era como se a gente falasse dois idiomas. Uhum. Um idioma fora de casa e um idioma em casa, sabe? Mas a gente teve essa visão. Porque a gente tinha, a nossa família tinha... meu pai orientava a gente, minha mãe também, enfim, a gente tinha essa noção. Mas as pessoas que não tiveram nenhum parente que foi atingido pela ditadura, que não sabiam nem do que estava acontecendo porque as coisas eram censuradas... elas não tinham noção. E elas iam incutindo aquelas ideias que se passavam na escola, né? Que era muito, assim, os valores. Então, uma pessoa, por exemplo, que às vezes, durante o período militar, ao longo, né, em outro período, já em outra fase, não a fase de 64, 68, a partir de 68, pessoas que até lutaram contra a ditadura e às vezes foram mortas. Então, eles chamavam de terroristas o tempo todo. As pessoas morreram, muitas pessoas foram mortas, elas não foram mortas em tiroteios. E era isso que aparecia, né? Aí foi morta em um tiroteio com a polícia. Na verdade, ela foi morta às vezes sob tortura. E eles davam essa versão. E taxavam as pessoas de terrorista. E a gente sempre desconfiava disso, né? Uhum. Porque a gente tinha esse ambiente familiar que nos fazia pensar. Enfim, meu pai também nos passava isso. Enfim, a gente tinha outra formação. Mas a população como um todo não tinha como discernir que aquela história não era verdadeira, que não era a verdadeira história. Muitas daquelas histórias nós estamos conhecendo hoje, né?
E será que essas pessoas que não tinham como discernir uma coisa da outra, será que são essas pessoas que hoje defendem a ditadura militar, achando que ela é a solução para acabar com a impunidade, por exemplo?
Olha, Eu não posso lhe dizer assim, porque não fiz um estudo disso. Porque tem muita gente nova que nunca viveu a ditadura, que nasceu até depois da ditadura e defende a ditadura.
Isso.
É, mas, com certeza, talvez sejam pessoas que vieram de, já de pais ou de avós, enfim, que fossem realmente dessa ramificação. Elas não sabiam o que estava acontecendo e elas foram criando. Esses valores foram incutidos e foram sendo reproduzidos. Então, fica difícil você lutar contra isso. Isso é uma marca da ditadura ainda no nosso tempo. E as pessoas não sabem disso. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte: a democracia pode ter muitos defeitos, mas ainda é o melhor regime. Eu não aprovo nem ditadura de direita, nem de esquerda, seja lá qual for. Ditadura, eu acho que a gente não pode apoiar. A gente precisa melhorar muitas coisas no nosso país, mas sempre por meio da democracia, eu acho que é a melhor forma, porque agora essas pessoas, infelizmente, elas não têm. Acho que o que se aposta muito é na desinformação. A arma que você tem contra isso é se informar. Né? Agora, por exemplo, estão resgatando um pouco a imagem do presidente de 64, que foi deposto em 64, o João Goulart, que está se conhecendo um pouco da história dele. Porque, na verdade, a imagem dele ficou sempre atrelada à imagem de um presidente que queria implantar a ditadura,
comunismo.
Um comunismo no Brasil, a ditadura de esquerda aqui no Brasil, quando, na verdade, por exemplo, na segunda-feira aqui na universidade, nós assistimos aquele documentário O Dia Que Durou 21 Anos, e o documentário nos mostra que por intermédio de pessoas dos Estados Unidos, da embaixada norte-americana, do embaixador norte-americano do Brasil, de historiadores norte-americanos que estudaram toda a nossa história, e eles mesmos dizendo, né, que aquilo tudo foi implantado pelos Estados Unidos para defender os interesses dos Estados Unidos e pela própria CIA que atuou aqui. Então, aquele documentário acho que é importantíssimo para a gente ter um pouquinho, para conhecer um pouco dessa história. Né? Na verdade, de qualquer forma, o João Goulart seria deposto. E o que ele estava defendendo? Reformas de base, a reforma agrária. Depois dele, todo mundo falava em reforma agrária. Não digo necessariamente no governo militar, mas todos os outros presidentes que fizeram campanhas, e mesmo políticos, defendem a reforma agrária, tem sempre na sua plataforma a reforma agrária. E a reforma agrária era um incômodo para eles. E outra coisa que me incomodou bastante também foi a lei de remessas de lucros, que foi assinada em janeiro de 64. Ele assinou em Petrópolis para regulamentar o envio de dinheiro pelas empresas estrangeiras para suas matrizes fora do Brasil. Então, ele estabeleceu um percentual que elas poderiam enviar e o restante teria que ser reaplicado aqui no Brasil para que o país se desenvolvesse, né? Não ficasse aquela exploração só, explora tudo aqui e manda para fora e não investe nada no Brasil. Então, na verdade, isso daí, claro que isso incomodou os interesses norte-americanos, né? Mas, então, eu acho que até a imagem desse presidente precisa ser resgatada um pouco dessa história. É o que a gente tem de arma contra isso. É a gente se informar cada vez mais.
Ou seja, há necessidade da informação, mas as pessoas aparentemente não buscam a informação, né? Essas que defendem assim cegamente, sem saber fazer uma avaliação do que tem de positivo, do que tem de negativo dentro de um regime militar, se é que tem algo de positivo, né? O que falta para que essas pessoas se sintam interessadas em buscar, de fato, a informação, de buscar o que aconteceu? É um problema da educação no Brasil ainda, a senhora acha?
Olha, eu acho que na educação tem um problema, sim. De uma maneira geral, até uma geração de professores que também não conhece essa história. Essa história ainda é um tabu. Essa história ainda é um tabu. Ela não está bem contada nos livros de história. Quando algumas pessoas que ainda falam sobre o 31 de março ou 1º de abril, né, que na verdade a data oficial mesmo é 1º de abril, de fato é 1º de abril, oficialmente se ficou como 31 de março, porque a mobilização das tropas começaram no dia 31, mas o golpe, o presidente foi deposto no dia 1º de abril. E aqui em Santos mesmo, tudo aconteceu no dia 1º de abril. Os sindicatos foram tomados, os diretores foram presos, depois foram nomeados interventores, mas foi tudo no dia 1º de abril. Então, quando se fala nesse período, as pessoas têm um certo receio. E eu percebo que algumas não falam, alguns professores mesmo, não falam porque desconhecem. Então, preferem ficar lá porque não sabem exatamente o que aconteceu. E ficam na dúvida mesmo. Não sabem se, entre essas versões mesmo, essa versão, mas se era para evitar um comunismo, então foi certo. Mas, na verdade, isso porque elas não estão informadas. Então, existe uma lacuna aí na nossa educação em relação à nossa história que, assim, já afetou uma geração, ou talvez até mais que uma, de professores também. E aí esses professores não repassam para os seus alunos. Claro que existem exceções, graças a Deus, ainda bem, mas não é a totalidade. Então, isso interferiu na nossa educação também. Agora, claro, nós temos muitos filmes, muitos documentários, muitas matérias, muitas publicações. Agora, claro, depende das pessoas que elas quererem se informar. Agora, eu sinceramente, eu não sei exatamente como isso. Agora, como pessoalmente, eu me impus até quase que uma obrigação. Claro, não é assim, ela surgiu meio naturalmente, porque isso afetou a minha vida. Então, eu não tenho como negar isso. Mas eu nem posso deixar de falar sobre isso. Às vezes eu falo, não, chega, já falei, já escrevi um livro, já falei bastante, já escrevi muitas reportagens sobre isso, deixo agora para outras pessoas falarem. Mas quando começa o momento, as pessoas me convidam para falar ou vêm me entrevistar, eu nunca me recuso, porque não dá. Porque aí você ouve uma história que não é exatamente aquilo, então você precisa dar uma outra versão. Então eu acabo fazendo isso. E como a geração 64, que eu chamo a geração 64, tem poucas pessoas vivas, as pessoas que participaram de 64, de outras gerações da ditadura, que como durou 21 anos, né? Então foram gerações diferentes. Mas a de 64, muitos já faleceram, são poucos, por exemplo, os que ainda estão vivos, que estiveram no Raul Soares. Eu ainda conheço alguns, tenho contato com alguns. Meu pai já faleceu, por exemplo. Então, acho que a gente tem a obrigação de continuar divulgando essa história, porque, senão, daqui a 10 anos, essa história pode estar mudada, porque eu já percebi uma mudança ao se contar a história da ditadura de 2004 para cá. Há 10 anos, havia uma vontade de se conhecer o que estava acontecendo, né? O que tinha acontecido. E agora eu percebo que tem esse revisionismo, pessoas dizendo a ditadura no Brasil não foi tão cruel quanto a ditadura na Argentina, porque matou mais gente na Argentina, morreu mais gente na Argentina, morreu mais gente no Chile, no Uruguai, e que a do Brasil foi mais longa. O Brasil é um país maior, então morreu menos gente. Então, não foi tão. Então, a dita branda, como chegaram a dizer. Então, que absurdo isso, isso é uma afronta. Se tivesse morrido uma pessoa apenas, nem isso valeria, porque é uma vida, cada vida tem importância. Para o familiar que perdeu aquela pessoa, essa pessoa é o 100%, né?
Com certeza.
Então, não se compara dessa forma. Então, dizer que a ditadura foi branda no Brasil não foi branda. Dizer que a ditadura só durou 10 anos é você apagar uma história de pessoas que viveram aquilo e que tiveram suas vidas mudadas para sempre. Então, o pessoal de 64 aqui na cidade de Santos, foi muito forte isso. Isso foi muito forte aqui em Santos, porque Santos era uma cidade altamente politizada, muito sindicalizada, né? Tinha muitos sindicatos e atuantes esses sindicatos. E esse fato fez com que Santos tivesse uma ação contrária muito forte. Então, toda a ação que foi feita em cima de Santos se tornou área de segurança nacional, depois de destituído o prefeito eleito, que não foi empossado, que é o Esmeraldo Tarquínio.
Isso.
Perdeu a autonomia política e só foi reconquistar em 83 para haver uma eleição em 84, né? E Cubatão também aconteceu coisa semelhante, também perdeu a autonomia. Mas Santos, por quê? Porque havia uma mobilização, era Santos, o Porto, Cubatão, a refinaria. Então, havia uma mobilização de trabalhadores. E outra coisa, eles eram altamente informados. Eles eram muito informados. Como eu cresci ouvindo, assim, nesse ambiente, assim, não, eu não vivia, convivia com todos, mas por intermédio do meu pai eu sabia disso. E depois, mesmo com o tempo que passou, depois da anistia, eles nunca deixaram de se mobilizar, apesar de serem vigiados o tempo inteiro. Eu sei disso por conta de documentação que eu tive acesso depois, documentos do DOPS. Eles eram vigiados no seu dia a dia. Meu pai falava isso e às vezes a gente até achava que era um exagero. Ele não chegou a ver esses documentos do DOPS. Mas nós temos esses documentos, vi depois os processos deles, né, que eles foram julgados pela Justiça Militar, eu tive acesso a esses documentos, e dava para ver assim, no dia a dia como eles eram vigiados, assim, nas questões mais cotidianas mesmo, eles eram realmente vigiados, eles faziam relatórios, eram rendidos, um ficava 6 horas vigiando, o outro passava para o outro mais 6 horas, então tinha assim, as coisas mais banais, assim, fulano de tal esteve num dia tal, a tal hora, se reuniu com fulano de tal em tal lugar, eles diziam tudo. Estavam lá, aí diziam o nome de outras pessoas que estiveram. O fulano faz feira em tal lugar.
Nossa,
sabe? Chega, assim, detalhes assim, de onde faz a feira, né? Então, para ver como eram coisas do dia a dia. Então, eles eram vigiados. Mas eles nunca pararam de se reunir, de discutir a situação do país, se engajaram na campanha pela anistia. Depois, pelas diretas já, eles sempre se engajaram. E eu, assim, acabei participando de algumas reuniões, assim, essas reuniões eram meio informais até, mas eu ouvia como eles eram politizados. Então, aprendi muito, sabe, com isso, de ouvir. Então, eles eram muito informados, bastante politizados, pessoas informadas, mesmo que não tivessem, assim, um grau de escolaridade alto, que eles nem tinham tanto. Assim, eu digo dos trabalhadores daqui do Porto e tal, mas tinha um alto grau de politização. E isso incomodava muito, né? Então, Santos foi bastante atingida por isso também, a tal ponto que agora já é provado, não é mais uma hipótese, né? Que como os Estados Unidos participaram, apoiaram todo o processo do golpe aqui no Brasil, e foi elaborada a Operação Brother Sun, né, nos Estados Unidos, com a ajuda da CIA, que se infiltrou aqui. E aí, essa operação com a esquadra que veio para cá ficou em alto mar na direção de Santos. Se houvesse uma reação ao golpe militar, seria essa reação, os norte-americanos, as tropas, né, entrariam no Brasil por Santos. Seria aqui que eles entrariam.
Ponto extremamente estratégico.
Extremamente estratégico. Além de ser estratégico, além de ser o porto, a questão de Santos ser bastante politizada, ser bastante atuante. Então, essa situação, isso é uma prova de que Santos tinha essa característica, que perdeu completamente, anularam a cidade. Então, hoje, o perfil de Santos não é mais esse perfil que era de antes, não era. Perdeu bastante. Culturalmente falando, toda a mobilização que havia de Santos, eles conseguiram anular a cidade nesse aspecto. Então, a maior prova, eu acho isso. Poderia ter em todo o litoral do país, indo para o Rio de Janeiro ou outra cidade. Não, via para Santos. Então, isso era uma prova, para que se houvesse uma reação. Porque eles achavam que os sindicatos aqui eram financiados por Moscou e que todos estavam armados. Só que não havia arma nenhuma e eles não reagiram. Não houve essa reação, né? E a esquadra voltou. Ela não veio, não entrou. Ainda bem, né? Porque eu acho que a gente conhece a história, né, de quando os Estados Unidos entram
certeza,
num país, né?
Né?
Então, eu acho que foi um pouco de sorte. Muitas pessoas também falam, criticam a ação do João Goulart, o fato dele não ter reagido. Como ele não reagiu, então foi muito fácil tomar o poder. E, assim, eu já ouvi também entrevistas do filho dele, que tem mais ou menos a minha idade, na época tinha 7 anos, deve ter, claro, crescido acompanhando as coisas, e o pai também. E ele diz o seguinte: meu pai não reagiu, porque o filho do João Goulart, falando sobre o pai, meu pai não reagiu porque ele não queria que se tornasse que houvesse uma carnificina aqui no país. E eu acho que ele estava certo, né? Porque haveria um derramamento de sangue muito, né? Então,
até porque dentro do próprio, entre os militares, existiam aqueles que apoiavam o presidente também, né? existiam aqueles que eram contrários ao golpe e acabaram sendo perseguidos também por causa disso, né?
Sim.
Então, mesmo dentro das Forças Armadas, poderia, de fato, ter uma carnificina, né?
Exatamente, porque foram muitos militares que foram destituídos dos seus cargos. No Raul Soares ficaram muitos militares também, eles perderam funcionários públicos. Logo no começo, foi assim, foram milhares de pessoas que foram afastadas das suas funções. E outra coisa, em 64... meu pai estava na diretoria do sindicato, ele entrou na diretoria, ele não era o presidente era o Manuel de Almeida, ele era um diretor do sindicato. Ele estava na diretoria, eles foram eleitos em outubro, tomaram posse em novembro. Então fazia pouco tempo, ou tomaram posse em outubro, foi no comecinho, mas foi assim, de outubro até o final de 63, né? Isso de 63. E o golpe foi em março de 64, então foram meses que eles ficaram na diretoria. E eles tinham participado, meu pai foi como delegado sindical, né, como diretor do sindicato, participou da assinatura dessa lei de remessa de lucros, que foi em Petrópolis. Ele participou do comício da Central do Brasil, junto com a delegação aqui do sindicato, né, que tinha milhares de vários sindicatos, e o sindicato foi dele também. E ele participou, houve em fevereiro de 64, que era o carnaval de 64, foi uma paralisação, porque tinha um navio aqui no porto que tinha uma carga que tinha apodrecido, era alho, fruta, mas apodreceu. E o alho apodrecido exala um gás que não dava para respirar. Então, os trabalhadores se recusaram a entrar no navio porque não conseguiam respirar aquele gás lá. Eles precisavam de máscara, algumas coisas, para equipamentos para poder entrar e esvaziar o navio. E meu pai, como diretor do sindicato, apoiou o pessoal até que houve uma negociação, a empresa solucionou a questão, enfim, aquilo se encerrou ali. Só que esses três fatos, que não havia nada de ilegal nisso, nem a greve ou a paralisação era legal, não havia nada de ilegal, e foi resolvido, a presença dele nessas duas solenidades, tanto no comício da Central do Brasil quanto nessa solenidade da assinatura da lei, não havia nada de ilegal nisso. Era o presidente da República, legitimamente eleito pelo povo, depois referendado no plebiscito, ou seja, não tinha problema nenhum. Depois do golpe, no processo do meu pai, por exemplo, constam esses três fatos como um problema. Ele foi processado e esses três fatos estão lá. O processo dele, esses fatos, ele foi processado também por isso. Porque foram, no processo, são várias acusações.
Sim.
Assim, é ser subversivo, divulgar material subversivo, era sempre assim. E ter participado da paralisação do navio Santa Teresa no Armazém 23, que é esse aqui. Ter participado da solenidade de assinatura da lei de remessas de lucros em Petrópolis, no Palácio Rio Negro, em não sei que dia de janeiro de 64, presidente da República, não havia nenhum problema. E ter participado do comício da Central do Brasil no dia 13 de março de 1964, o presidente da República, ou seja, não havia problema nenhum. Então, mas isso passou a ser um crime depois, entendeu? Então, é assim, como se a lei tivesse retroagido.
Exatamente.
Como se tivesse, não, ela retroagiu.
Sim.
Contra ele. Quer dizer, normalmente a lei retroage a favor do réu.
Coisa inconstitucional até, né?
Exatamente. Mas aí a Constituição foi rasgada,
exatamente,
né? Então a gente estava sem... Então, dizer que isso é o que a gente quer para o Brasil, não, nós não queremos. Eu acho que nem os militares mais querem isso, sabe, hoje. Nem eles aceitariam. Mas eu acho que a gente tem que defender sempre o fortalecimento da democracia.
Só voltando um pouco no assunto, aquele assunto do monitoramento, na verdade, das pessoas, toda aquela riqueza de detalhes nos relatórios que a senhora colocou. Esse monitoramento se estendia aos membros da família e aos amigos próximos?
Olha, não tem, assim, não. Eu procurei pelo meu nome lá no arquivo, até achei meu nome também, uma ficha lá no DOPS. Mas a minha ficha do DOPS era por ter participado. Aqui em Santos houve, no final dos anos 70, 78, Academia Santista Juvenil de Letras. Até quem era o presidente, assim, era uma reunião de jovens que faziam poesia, escreviam, faziam contos. Tá. E quem liderava esse grupo era o Raul Cristiano.
Sim, é, secretário de Cultura.
É, então, é, o Raul Cristiano que era. Então, assim, todos. Eu já estava fazendo letras, mas essa maioria fazia ensino médio, né? Então, era, nós nos reuníamos no sábado à tarde e líamos poesia, nós fazíamos concurso de poesia, coisa assim. Aí tínhamos. Então, todos os integrantes disso tem uma fichinha. Então, não achei mais nada além disso, não. Então, eu acho que não se, no meu, nosso caso não se estendeu. Não sei de outros que eu não procurei. Mas, no caso dos diretores, todos. Agora, se porventura alguma pessoa estivesse participado de algum encontro em que eles estavam, aí essas pessoas eram citadas. Porque eu vi, no caso do meu pai, teve uma reunião, ele foi à casa de alguém, e tem lá o nome da pessoa, do dono da casa, a mulher, todas as pessoas que estavam lá, né? Aí estavam, e aí estavam, o nome delas estava lá. E outra coisa era proibido, assim, mais que três pessoas se reunirem era proibido. Já era suspeito. Então, mesmo na rua, então a gente tem...
Isso a gente até brinca hoje, né? Ter mais de três pessoas reunidas ou com qualquer coisa assim.
Exatamente, porque é certas coisas que a gente faz piada hoje, que é parece verdade, uma coisa absurda, verdade. Era de fato. Outro dia alguém falou assim, eu ouvi alguém falar assim, é como se alguém o Estado quisesse controlar o seu corte de cabelo. Aí eu lembrei assim, não, mas isso é piada hoje. Mas isso de fato aconteceu. E aí se você fala, parece assim, vai lá contar a história. Mas é fato. Além dos atos institucionais, que foram 17, foram atos complementares, foram mais de 100. E tinha os decretos-lei. Né? Os presidentes militares governaram muito por decretos-lei. Decreto-lei e acabou. Então, um decreto era o 477. 477 controlava as escolas, né, e professores. E aí uma das coisas era falar sobre a roupa também. Tem algum, não sei exatamente artigo, não, mas tem assim, houve até uma campanha para que os homens não usassem calça com a boca estreita, camisa colorida, e o cabelo, não usassem cabelo comprido. Anos 60, anos 70, o cabelo comprido era moda, né? Então, era meio esquisito. E assim, os homens usavam até roupa assim, com rendinha, era moda.
Sim.
Era moda isso. Então, não podia. Quer dizer, então era uma pessoa suspeita. Imagina usar camisa vermelha.
Nossa.
Tem um caso que assim, já se tornou conhecido, e também de um ex-preso do Raul Soares, que ele não era daqui, ele era de São Paulo, era um professor da USP de medicina, ele era alemão, nascido na Alemanha, veio para o Brasil bebê, viveu aqui em São Paulo, assim, era um brasileiro, mas não estava naturalizado. Terminou a faculdade na USP de medicina e se tornou professor da USP na faculdade de medicina. E pesquisador, mais pesquisador do que exercer a medicina mesmo em consultório, né? E ele também foi preso em 64, ele mais dois cientistas lá da USP. E os três também da área, os três eram médicos também. E vieram para o Raul Soares, foram trazidos aqui para o Raul Soares. E ele, esse alemão, ele até ficou ofendido quando fala alemão, porque ele se considera um brasileiro. E ele, Thomas Mark, o nome dele. E ele, eu menciono no meu livro, mas depois eu fiz uma entrevista grande de página inteira com ele. E ele me relatou esse caso. A filha dele era bebê, em 64, um bebê. E a mulher dele trabalhava, ele também, e a USP tinha creche para funcionários e professores, creche para filhos de funcionários e professores. Então, antes de ele ir para a faculdade de medicina, ele levava a filhinha dele numa cestinha para a creche. A cestinha da filha dele era vermelha. E aí, a menina foi afastada da creche, foi suspensa da creche, depois que ele teve problemas. E também consta do processo dele que o fato de o cesto que ele levava a filha para a creche era vermelho, que era uma das provas de que ele era comunista. Olha o absurdo. Quer dizer, eram coisas assim muito absurdas. Hoje a gente fala, ah, faz até brincadeira. Você não imagina o absurdo, né, que pode ser. A gente faz a brincadeira. Então, tem algumas coisas que lembram atos que eram... Que a gente fala que havia aí, né, nesse período. E a gente pensa assim, não é possível uma coisa dessa. Porque fora daquilo ali, pra gente é absurdo.
Sim.
Mas não é absurdo, era fato, era real, né?
Utilizavam qualquer coisa para se justificar, né?
Para se justificar. E a gente hoje brinca, né? Fala, nossa, já pensou? Ah, oh, vai ser preso por causa desse cabelo, hein? Qualquer coisa assim, né? Não, mas podia mesmo. Não era brincadeira, era sério, né? Então, assim, coisas banais, mas que se tornaram perigosas, né? Então, isso é problemático, você ter medo de pensar, né? Então, pensar para os regimes totalitários, pensar é uma coisa perigosa.
Ah, então, claro, é a maior arma contra eles.
É,
né?
Então a gente tem, assim, pensamento é uma coisa importante e a gente tem que valorizar muito a democracia. Quando as pessoas reclamam que, nossa, sai tanta notícia de corrupção, claro, o ideal é que não tivesse notícia porque não tem corrupção. Mas agora, às vezes, nós não tínhamos notícia de que havia corrupção, não é porque não houvesse, é porque a notícia era censurada. Então, havia
Lógico.
Corrupção, mas ninguém podia publicar. Essa que era a diferença. Hoje, não. Se tem corrupção, a gente toma conhecimento e as pessoas são punidas. Que ótimo. É isso que a gente quer. O ideal, claro, é que a gente chegue numa sociedade que não se corrompa nem seja corrompida, né? Que não corrompa nem seja corrompida. Mas, havendo a corrupção, que essa corrupção seja denunciada, não importa de que lado, e que os autores sejam punidos. E isso faz parte de uma democracia. Agora, não ocultar a notícia, porque a corrupção já existia. Né? Esse é o problema.
E, professora, como é que era ser estudante naquela época? Porque a senhora era estudante de letras, né? Naquela época da ditadura. Como é que era ser estudante?
Fui estudante de letras e fui estudante de jornalismo, né? Durante a ditadura também.
Ah,
né?
Também
estudante de jornalismo. Terminei jornalismo no último ano. O meu último ano de jornalismo foi no último ano da ditadura. Olha, em letras era muito triste, porque assim, eu não tinha com quem conversar sobre essas coisas. Eu não conseguia conversar, eu não contava, muitas pessoas não sabiam disso, do que acontecia, porque era problemático, você não podia confiar muito nas pessoas.
Sim.
Então a gente tinha assim, uma certa desconfiança. E então assim, contar toda essa história, as pessoas... Havia isso, né? Se aconteceu alguma coisa, é porque seu pai devia ser comunista. Então, comunista, bem feito. Então, você já sabia que esse era o pensamento dominante. Então, a gente não comentava muito, não. Quem sabia, sabia. Quem não sabia, ficava sem saber. A gente não contava muito. E aí, a gente tinha que driblar certas situações. Uma vez, um general entrou na minha classe, foi visitar a minha classe. Nossa, ele foi muito aplaudido, sabe? A classe levantou e aplaudiu e eu fiquei assim... Claro, nem sei se aquele general especificamente tinha algum problema, não sei. Mas naquele momento ele representava uma instituição que era problemático, né? Que aquela instituição dele naquele momento estava matando pessoas, né? Claro, ou pessoas da instituição em nome da instituição, enfim... Se fosse em determinados lugares, porque eu fiz letras, eu não fiz aqui na Unisantos. Jornalismo eu fiz. A outra eu fiz em outra universidade. Que o pessoal era menos politizado, né? Então, era triste não poder compartilhar, não poder partilhar essas coisas todas. Então, eu tinha uma prima que estudava em São Paulo, na PUC de São Paulo, e ela descia, ela vinha para Santos, né, final de semana. E aí ela me contava as coisas, ela fazia física na PUC. Então, a PUC era muito mobilizada, muito politizada, participava daquelas movimentações todas de estudantes, e eu ficava esperando quando ela vinha e me trazia as coisas. Às vezes, carta aberta, rodada em mimeógrafo, que eu tenho até uma delas reproduzida aqui no meu livro, que foi ela que me trouxe. Essa minha prima me trazia. Então, ela me trazia notícias, né? Que está acontecendo em São Paulo. E eu me alimentava disso, ou de conversar com meu pai, ou de conversar, assim, mais com pessoas. E lendo jornal. Assim, porque a censura se colocou até um determinado momento. Aí depois, não, começou a abrir um pouco. E mesmo durante a censura, a gente ainda tinha gente que conseguia driblar. E a gente conseguia ainda ler coisas interessantes. como diz o Frei Beto, era um período em que era preciso aprender a ler nas entrelinhas. Ele diz isso no livro Batismo de Sangue. Então, e realmente era. Então, você tinha que aprender a ler nas entrelinhas e saber identificar as pessoas com quem você podia conversar. E aí, com isso, eu lia muito jornal, lia muito. E lia literatura também, tentava me abastecer disso, né? Então, música, nossa, Chico Buarque, assim, para mim, era um grande ídolo, ainda é. Porque ele conseguia dizer as coisas que a gente queria dizer e não conseguia, né? Então, as músicas dele, ele falava por nós, né? Teve muita música censurada, né? Mas, mesmo assim, a gente conseguia, assim, de alguns compositores, né? A gente conseguia identificar que aquela pessoa estava afinada com o pensamento da gente. Então, era meio assim, mas era muito solitário. Nesse aspecto, era solitário. Você não tinha com quem dividir isso.
Uhum. E durante a faculdade de jornalismo, no caso, aconteceu algum outro episódio marcante, assim, como esse, por exemplo, que você relatou?
Olha, já no jornalismo, já foi assim, no final da ditadura, né, que já estava num processo mais de abertura, né, e aí o processo de abertura, não, já eu comecei a escrever sobre isso, né, no primeiro ano eu já fiz nós fizemos um trabalho em grupo de teoria da comunicação com o professor João Batista. E aí, eu tocava violão, e aí meu grupo já, nós já inserimos uma música, até a música do Geraldo Vandré, que se tornou meio símbolo, né, que era, para não dizer que não falei das flores, eu lembro de ter tocado no meu grupo essa música, não me lembro nem qual era o tema do trabalho, mas a música que eu toquei foi essa. Aí um outro grupo me pediu para também tocar no trabalho deles, aí eu toquei a Rosa de Hiroshima em outro grupo, aí eu escrevi dois poemas que estavam relacionados, um relacionado ao Raul Soares e outro relacionado a um momento da segunda prisão do meu pai, que o primeiro foi no DOPS, né, que foi no 1º de abril, que ele foi preso dentro do sindicato, né, e a outra foi em agosto de 64, porque ele saiu, aí foi processado, ficou respondendo inquérito, enfim. Aí depois ele foi demitido das docas, né? E aí ele ficou no navio, mas quando ele foi preso no navio, nós estávamos na escola, eu e minha irmã. E aí estávamos cantando no pátio da escola, que era dentro do sindicato, né? Dos operários portuários. E porque a escola, assim, comemorava algumas datas, ensaiava, cantava, a gente estava cantando, recitava, né? Tá? E a gente estava ensaiando no final de tarde. Eu, como era agosto, duas datas poderiam ter sido. Ou a gente estava ensaiando para o Dia do Soldado, porque o Dia do Soldado é em agosto, três datas, ou folclore, Dia do Folclore também, ou Dia dos Pais. Mas eu tenho a impressão que foi mais ou folclore ou soldado, que a gente estava ensaiando para alguma solenidade que ia ter, final de tarde. Porque meu pai foi preso no dia 18 de agosto. Então, por isso, pela proximidade da data, eu acho que foi por aí. Não tenho certeza, porque isso eu já não me lembro, mas lembro perfeitamente disso. Nós estávamos em fila cantando, né? E aí eu vi minha mãe chegar lá no pátio da escola. Eu vi minha mãe. E a minha mãe estava com a ponta do nariz vermelha. E eu, aquele ponto de nariz vermelho, quando a pessoa chora muito e que fica com o nariz vermelho, assim. E eu olhei e vi que a minha mãe tinha chorado. E aquilo já me deixou meio assustada. E, claro. Porque eu achei que tinha acontecido alguma coisa com meu pai e realmente tinha, ele tinha sido preso. Que aí foi pro Raul Soares. E aí, depois que acabou tudo, aí ela falou isso pra gente. E, então, eu fiz um poema sobre isso, né? Que o medo, falando do medo, que o medo tinha vindo montado no nariz vermelho da minha mãe, né? Sim, então eu fiz, e foi justamente no primeiro ano da faculdade. Depois eu acabei usando esses poemas no meu livro, né? E depois, assim, já tinha feito uma tentativa de escrever o livro, mas um pouco antes, eu tinha 18 anos, estava no primeiro ano de letras, mas eu mostrei para uma pessoa, e a pessoa disse para mim assim, impossível uma criança ter essa visão. Aí eu não comentei nada com a pessoa, ela não sabia, eu não comentei nada, porque falei, bom, essa pessoa não vai entender nada, né? Porque eu estou falando, não é impossível, essa criança que eu estava colocando ali era eu, Claro. Ele não sabia. Ele está dizendo impossível. Falei, como é impossível? Sou eu? Né? Não é impossível nada.
De maneira alguma. Coisas tão marcantes, né? Não...
É, então assim, eu comecei a escrever mais ou menos com 18 anos sobre isso. E aí, em jornalismo, eu escrevi um pouco mais. E aí eu comecei a ter certeza que queria, que ia escrever sobre isso, porque começaram a surgir, já tinha sido assinada a lei de anistia, e aí começaram a surgir livros de relatos, né, sobre fatos que aconteceram durante a ditadura. E aí eu comecei a sentir que eu também tinha uma coisa para contar, né, eu tinha alguma coisa para contar. E aí essa coisa só foi se concretizar assim mesmo, como uma forma para realmente para depois ir para o livro, foi no meu TCC, no meu trabalho de conclusão de curso, que eu realmente resolvi. Aí eu escrevi mesmo no meu trabalho de conclusão de curso. Então, isso foi marcante. Foi assim, a faculdade de jornalismo me fez... eu acabei usando o espaço, né, para direcionar para isso que eu queria, né, que eu precisava tornar isso público. Mas eu tinha um receio de que aquilo fosse muito particular, né? E nesse aspecto, o meu professor, que foi meu orientador, foi o Heron Brum, que foi professor aqui também da Unisantos, ele trabalhava na Tribuna. O Heron, ele conversava comigo e ele falava, não, isso não é uma coisa pessoal, isso aí não é pessoal. Quando eu tinha dúvidas, ele me apoiava nesse aspecto, né? Então, aí eu escrevi todo o trabalho, escrevi, pus tudo que eu precisava. Só que eu não publiquei imediatamente, né? Só publiquei 10 anos depois, só publiquei em 95. Uhum. Mas foi na faculdade de jornalismo, isso se formatou, foi importante para mim. Então, foi marcante nesse aspecto, que era o momento que eu já podia falar sobre as coisas. Apesar de ainda haver a ditadura, mas não, aí eu já encontrei mais pessoas com quem eu tinha afinidade que eu podia falar, era diferente. Sim. Mas antes não, antes foi muito solitário. E eu comecei a dar aula com 18 anos, porque eu fiz no ensino médio, eu fiz que chamava curso normal, né, que era magistério, né? Então, com 18 anos eu era professora de primeira a quarta série, né? Eu podia dar aula, me formei, né, professora. E aí eu comecei a dar aula no estado com 18 anos, eu entrei no estado. Então, e aí foi um problema também, porque na escola de primeira a quarta série você tem que dar aula de todas as matérias, é um professor para estar tudo. E tinha essa história de comemorar o dia 31 de março, que era o dia aniversário da Revolução.
Revolução, né?
Era a Revolução, não falava em golpe, a gente fala golpe, mas eles chamavam de Revolução. E estava lá no calendário cívico, né? Você tinha que fazer, tinha solenidade às vezes da escola. E como é que você faz isso para driblar essa situação? Ah, eu driblava tranquilamente. Chegava lá, eu não falava nada para os meus alunos. Ah, hoje é dia, tá. Bom, mas não fazia, nem falava contra, mas também não falava a favor. Eu fazia, dava um jeito de não falar. E quando tinha, assim, uma solenidade lá fora, às vezes as pessoas escolhiam. Ah, alguém fala. Falava, ah, eu não. Eu sempre evitava de falar, porque eu não ia falar contra, mas também não ia, porque aí seria muito perigoso, né? Claro, suicídio. E se falar a favor também seria contra os meus princípios. Então, eu não ia. Então, eu não falava. Aí, eu dava um jeito de driblar isso e consegui fazer isso tranquilamente. Quer dizer, tranquilamente, assim, com essas questões internas, mas, assim, sem que as pessoas percebessem. E, com o tempo, e depois fiz letras, me tornei professora de português também. Eu fui driblando. Eu era funcionária do Estado, né? E fui driblando isso, consegui. Mas você tinha que fazer, mas tinha que tentar.
É questão de sobrevivência.
Era, né? Questão de sobrevivência, driblei. Mas eu também não precisei, assim, me sentir culpada por ter feito apologia. De jeito nenhum. Não falava. Eu dava um jeito de não falar e não falava, sabe? Então, eu conseguia ficar bem com a minha consciência, mas também não me punha em risco, né?
Uhum. Os poemas que a senhora escreveu sobre aquele período, foi mais de um, né?
Uhum.
Existe algum livro também que a senhora chegou a publicar só com esses poemas?
Não, né? Eles estão no livro.
Eles estão no seu livro.
Porque tem a história, então eu coloquei, eu inseri ali, né? Então, quando eu conto essa história da prisão do meu... dessa segunda prisão, e aí eu coloco. E quando eu vou falar, primeiro, antes de falar da nossa visita ao navio, eu conto, eu falo o poema que eu escrevi sobre o Raul Soares, que se chama Apenas um Navio.
Uhum.
E depois, assim, esses dois falam especificamente desse momento. Depois eu fiz dois outros, assim, para o meu pai, em relação a isso. Um depois que eu vi que aquilo tinha passado, né? Passado, assim, em termos, ele conseguiu se resgatar, né, um pouco, porque foi muito marcante. Algumas perdas que aconteceram, essas são irreversíveis, né, a vida da pessoa, né, então, durante um bom período, ele ficou 10 anos cassado, né, ele não podia, os direitos políticos cassados, e, assim, até para trabalhar era um problema, né, então eles... Ele ficou no processo, sendo processado. Então, enquanto o processo não se resolvia, depois ele foi absolvido. Uhum. Mas enquanto ele não foi absolvido, aquilo era um problema. E quando ele conseguia um trabalho, porque das OCAs ele foi demitido, ele conseguia um trabalho, ele, quando descobriam, ele era demitido. Quer dizer, então era um problema, isso é um problema sério, né?
Com certeza.
Então, depois, assim, escrever esse livro, participar disso, houve um resgate moral, né, da pessoa. Então, eu escrevi sobre isso e coloquei isso. E eu fiz um outro também que eu coloco no início. Mas esse é, o livro é uma narrativa, né, mas eu acabei inserindo, não fiz. Agora, tem um pesquisador, que é historiador e jornalista aqui de Santos, o Alessandro Atanes. Ele escreveu sobre, assim, a literatura que fala sobre Santos, né? E aí ele acabou inserindo dois desses poemas, o que fala do navio, ou apenas o navio, e o outro que eu falo do medo, que chama Filho de um Estupro, que é aquela situação em que, como se fosse um estupro, né? Mas, as palavras são bem pesadas, porque foi muito pesado aquilo, né? E ele fez, e ele inseriu nesse livro dele que ele faz... Ele analisa obras, várias obras que falam sobre Santos e sobre vários aspectos. E ele inseriu esses meus dois poemas. Que, aliás, eu acho que é uma obra importante, até foi traduzida fora do Brasil.
Qual que é o nome do livro mesmo?
Eu não me lembro o nome do livro dele, infelizmente. Mas o autor é o Alessandro Atanes, que ele é...
Alessandro Atanes.
Ele é historiador e jornalista aqui de Santos. E esse livro dele tem, assim... até traduzido.
Vou tentar colocar um link no blog para os visitantes acessarem.
Ele tem um blog até aquele sobre o Porto de Santos, e ele fala, se menciona e cita lá, né? E achei interessante, porque até nem eu conhecia, uhum. Assim, não tinha muita proximidade, e nós nos aproximamos um pouco, porque quando eu até descobri que ele fez essas colocações, assim, e tem um trabalho bem interessante.
Bom, pelo menos culturalmente foi uma época bastante rica, né? De muita produção, né?
Sim, é verdade, sim. Então, nós temos, assim, riqueza nas artes de uma maneira geral, e, assim, a música, né? Eu acho que, assim, é a pressão, talvez, né? A pessoa quer falar de alguma maneira e ela encontra formas, ela se torna criativa para poder falar.
Sim.
Então, você proíbe a pessoa, ela vai dar um jeito de sobreviver, de falar. Então, é como diz o Frei Beto, né? Você aprender a ler nas entrelinhas e você aprender a escrever de tal forma que algumas pessoas vão compreender, né? Quando o Estadão e o Jornal da Tarde foram censurados, primeiramente eles estavam deixando o espaço em branco. Então, a matéria era censurada, o espaço ficava em branco. E aí os censores não queriam, porque aquilo chamaria atenção, chamava atenção. Então, eles passaram a colocar no Estadão poemas do Camões, nos lugares das matérias que entraram censuradas, e no Jornal da Tarde eles colocavam receitas que não tinham sentido nenhum, receita de bolo, receitas que não tinham sentido. Até uma delas eu tenho aqui no meu livro um recorte de uma matéria. Matéria para, não tem nem ponto final, aí entra lá uma receita. É estranho, aquilo, sabe, não tem sentido nenhum, os ingredientes. O que é isso? É porque justamente era isso. Na época, eu guardei sem saber exatamente o que era. Depois eu compreendi o que era e até usei aqui no meu livro, como ilustração. Então, era isso. Você aprende a ser criativo. Então, por intermédio da linguagem, você pode transmitir. Se você souber manusear a linguagem, você vai falar mesmo que te proíbam, né? Então, esse momento foi, assim, foi muito rico, assim, culturalmente. A produção, nossa produção musical, por exemplo, é muito... E aquilo, né? Os artistas falavam, a arte falava por nós, né?
Sim.
Então isso era importante.
Bom, então o seu livro, Raul Soares, O Navio Tatuado em Nós, quem quiser adquirir, ainda é possível?
Pois é, ele já, assim, a edição dele mesmo já se esgotou, né, assim, mas ainda, assim, eu tenho alguns exemplares comigo, assim, algumas pessoas às vezes compram comigo mesmo, porque ele esteve à venda nas livrarias, enfim, como a editora foi vendida, eu não renovei, a linha dela mudou, e eu também não procurei editar, porque eu pretendia atualizar, porque eu tenho muito mais material, depois atualizar, reescrever. E eu acabei não fazendo isso, porque eu fiquei sem saber se eu ia realmente atualizar, ou se eu ia escrever um outro livro, ou se eu ia parar de falar sobre esse assunto, porque esse assunto é um assunto que incomoda muito.
Claro, é marcante.
É muito marcante. Assim, não só a mim, né? Envolve a minha família toda. Às vezes as pessoas preferem esquecer. Chega de falar desse assunto, vamos esquecer. A vida da gente continuou, enfim, a gente não fica se lamentando, né, se colocando numa posição de vítima, não é isso. É que há momentos em que a gente precisa falar sobre isso, nós vamos falar. Então, assim, eu faço outras coisas na vida, eu sorrio, eu vivo, levo uma vida.
Claro.
Mas eu não posso fingir que isso não aconteceu, isso aconteceu. Então, nesse momento, a gente vai falar sobre isso, porque é importante que a gente conheça a história para a gente seguir em frente. E quanto ao livro, voltando ao livro, assim, algumas pessoas, assim, ainda tem exemplares vendidos, que eu percebo, num site que é de sebos, que é o Estante Virtual, né?
Certo,
eu sei que tem exemplares para vender. Então, se a pessoa, se ela não tiver contato comigo, até porque eu não tenho já nem muitos mais para vender, e no Estante Virtual eu sei que tem ainda para vender. Brevemente, quem sabe, eu vou relançar esse livro.
Mas a senhora tem um blog também?
Tenho um blog. Sim, ele é de variedades, eu escrevo sobre vários assuntos, mas tem bastante coisa sobre esse assunto. Eu reproduzi algumas reportagens, entrevistas que eu fiz, e de vez em quando eu escrevo sobre esse assunto. Então, eu tenho assim, até reuni agora a última postagem que eu fiz, eu reuni, em vez de ficar escrevendo sobre esse momento agora, até porque eu não estava com muito tempo, eu pus links para vários textos que eu escrevi, porque eu tenho, textos que às vezes publiquei em outro lugar, mas que eu reproduzi lá, né? Então, de vez em quando eu encontro gente, pessoas do país inteiro me procuram, até de fora do Brasil, me procuram, procurando informações sobre esse assunto, às vezes porque uma pessoa, um familiar esteve no Raul Soares, e a pessoa quer levantar informações e não tem. Outro dia foi uma moça que mora na Itália, e o pai dela esteve, e eu levantei essa documentação para ela, porque ela quer escrever um livro também. Ela falou assim, mas eu não tenho, ela mora na Itália. Mas meu pai ficou, e o pai dela era militar. No caso do pai dela era militar.
Uhum.
Então, assim, até um exemplo de que as pessoas também, muitos militares foram atingidos, né? E eu consegui, levantei para ela. Então, assim, é interessante, porque assim, a gente até de vez em quando conversa por conta disso. Hoje mesmo eu recebi um e-mail, a pessoa me procurando me achou também pelo blog. Semana passada foi um documentário que começou na TV Brasil, que até a TV Unisantos é afiliada dela, né? TV Brasil começou Caminhos da Reportagem, né? Fizeram 4 episódios. E aí, no primeiro, eles mencionavam Santos, o navio. E eles me procuraram também por conta do meu blog e acharam meu livro também. E aí me pediram também imagens, e aí eu cedi imagens do navio e eles até utilizaram no documentário. Então, assim, ele tem um papel lá, assim, tem uma importância lá.
E o endereço do blog, qual que é, professora?
É lidiamariademelo.blogspot.com.br.
Então, vamos disponibilizar também na matéria do blog, o endereço para o seu blog. Obrigado, então, professora Lígia, por mais essa participação, depois de ter participado do programa, ter se disponibilizado a participar do nosso podcast também.
Eu que agradeço.
Então, finalizamos aqui o nosso especial sobre os 50 anos do golpe militar. Eu sou Douglas Teixeira, até o próximo podcast Urbanidades.